Olá, eu sou Isabelle Benito e neste episódio da série de podcast sobre coronavírus, eu vou conversar com a doutora Cristina Barros, que é pesquisadora em saúde do SES da UFRJ, sobre como as empresas e o comércio em geral devem proceder em relação ao coronavírus. Bem-vindo ao podcast Combate ao Coronavírus.
Especial Coronavírus.
Oi, Cristina, tudo bem? Bora bater aquele papo bacana para orientar as pessoas?
Oi, Isabelle.
Primeiro, vamos lá. Quais as recomendações para as empresas e para o comércio?
De fato, essa pandemia, né, tem colocado o mundo aí frente ao único remédio que a gente tem, que nesse momento é isolamento social. Então, isso requer que apenas atividades essenciais funcionem. A gente está falando aqui do supermercado, do posto de gasolina, do serviço de manutenção das redes de energia elétrica e de água e de telecomunicação, por exemplo. É claro que existe um trabalho também fundamental da imprensa de informar, a informação é muito importante, e, obviamente, os serviços de saúde e as fábricas que produzem esses materiais que os hospitais precisam, os produtores rurais que precisam dar conta de produção da nossa comida. Mas, fora isso, todo o comércio está parado, não tem jeito. O que a gente coloca como recomendação para quem consegue prestar um serviço a domicílio, né? Você pode ter serviços que precisem continuar. Por exemplo, vamos pensar aqui no cuidado com os pés. A gente tem podólogos que cuidam de pessoas que têm os pés diabéticos, né? Que precisam manter as unhas sempre aparadas. A gente tem alguns serviços de atendimento, por exemplo, de fisioterapia a domicílio. Enfim, estes serviços que são essenciais e que podem ser prestados a domicílio ou até o delivery, se a gente pensar, por exemplo, nos restaurantes, eles precisam ser mantidos, mas aí entra o cuidado. Que se o profissional tiver qualquer sintoma de gripe, ele não presta esse serviço. Que ele use máscaras na circulação, isso é importante. Que ele lave as mãos sempre que possível ou use álcool gel. Que ele não coloque as mãos contaminadas aos olhos, nariz e boca para não se contaminar. E que também, quando tiver com o cliente ou numa entrega, que mantenha aquela distância de 1,5 metro ou 2, mas se for algo que requer um contato, como uma fisioterapia, use máscara e evite falar muito próximo e, se tiver de novo tossindo ou espirrando, que essas pessoas não se relacionem. Isso é o cuidado e o respeito com outros. Fora isso, as empresas, de uma maneira geral, estão se organizando para o trabalho em home office, para trabalhar em casa, e isso é importante. É uma estratégia que as pessoas têm de desenvolver liderança, de como falar e fazer acompanhamento das suas atividades, porque se a gente precisar se deslocar para a empresa, vai usar transporte público, e por mais que a gente tente manter o isolamento social, é importantíssima a distância entre as pessoas. Ninguém pode estar trabalhando ou conversando com menos de 1,5 metro, por isso que reuniões estão suspensas e utilizando aí esses recursos de acompanhamento virtual, telefones e outros aplicativos. Esses são os principais pontos aí para as empresas e comércio nesse momento.
Entendi. E como esses trabalhadores em logística podem se prevenir?
Quem trabalha com logística não tem jeito, né? Como a gente acabou de comentar. Primeiro, lavar sempre as mãos. Não levar mãos aos olhos. Sempre que entrar num portão, tocar um interfone, botão de elevador, lembrar que a mão pode ter sido contaminada, mesmo que o lugar pareça limpo. Então, vale a pena reforçar esse cuidado. É importante as máscaras, né? Máscaras de hospital são para se usar em hospital. Mas se for possível colocar uma proteção, uma máscara caseira, por exemplo, pode colocar, mas não esquece. A mão não pode ficar vindo a essa máscara, não é para ficar tirando a máscara. E principalmente, depois que colocar, só vale tirar se for para guardar ou trocar por outra. Trocar sempre que essa máscara estiver úmida, estiver molhada. Isso é um ponto importante. E não chegar perto. Se vai fazer alguma entrega, um delivery, coloque o pacote na porta, estique o braço e a outra pessoa estique também. Evite falar. Se passar uma maquininha de débito, por exemplo, Isabelle, passa aquela maquininha, mas se puder, enrola ela com aquele filme plástico, troque esse filme plástico para jogar fora, ou depois que alguém digitou a senha, coloque a maquininha num saco plástico, mas aí usa um álcool gel e tente lavar as mãos sempre, porque a outra pessoa que digitou naquela maquininha, por exemplo, se teve que fazer um pagamento, podia estar contaminada. Então, o principal ponto aqui, tente manter distância, tente usar embalagens que possam ser limpas depois, não cumprimente as pessoas e, principalmente, mantenha essa distância de 1,5 metros, 2 metros e falar o mínimo necessário se não puder usar uma proteção ou uma máscara ali como barreira. Acho que esses são cuidados que ajudam aí nessas pessoas de logística que são tão importantes.
Ô Cris, como o comércio de rua, shoppings, escritórios devem proceder para atender os seus clientes?
Isabelle, quando a gente fala de comércio de rua, é sempre muito mais difícil, né? Então, comércio de rua, efetivamente, nesse momento, não deve funcionar, assim como shoppings também, tá? Talvez para escritórios fique mais fácil o desenvolvimento do trabalho em casa, né? O home office, que a gente chama, dependendo do serviço. Então, se a gente está falando de um serviço de advocacia, né, algum serviço de consultoria que possa utilizar aí o telefone, e-mail, até mesmo as chamadas de vídeo, uma série de ferramentas aí que fazem reunião, essas são alternativas para escritório e para serviços, tá? O comércio, de uma forma geral, ele tem a opção do delivery. E aí valem todos os cuidados que a gente está colocando aqui. Agora, o shopping talvez seja dos últimos lugares, porque a gente está falando de um lugar fechado, onde as pessoas obrigatoriamente circulam pelos mesmos corredores, então os shoppings estão necessariamente fechados, mas eles também podem tentar utilizar a estratégia de delivery, tá? Mas é muito importante que a gente entenda aqui a prioridade dos serviços. Então, quando a gente estiver falando da prestação de um serviço ou da venda de um produto, né, que a gente pense muito na segurança de quem presta esse serviço, e isso sendo feito a domicílio, sendo feito em casa, tem que se ter muito cuidado, porque as pessoas vão estar transitando entre casas diferentes, o que também não é recomendável. Então, realmente, que só funcione o que é essencial, né? E tudo que puder ser feito de maneira virtual ou remota vale a pena. Naquele produto que é entregue, vale, né? A gente acabou de falar aqui do distanciamento. E também depois que você entrega esse produto, que dentro de casa as embalagens possam ser limpas antes de serem manuseadas. Que a gente tenha dentro de casa uma área para receber esses produtos, fazer a limpeza disso. Aí pode ser a limpeza com álcool a 70, ou a limpeza com um pano, com água e sabão, se você puder lavar a embalagem, né? Imagina, por exemplo, na entrega de garrafas de bebida, de água, refrigerante, por exemplo, a gente deve lavar para acondicionar esses produtos. Mas todo tipo de serviço que envolva o contato físico, nesse momento, ele só deve acontecer se for efetivamente essencial. Então, são esses os pontos, né? Porque a gente não pode ter a proximidade aí de pessoas.
Tá certo. E como fazer para ir ao supermercado, farmácia, sem correr riscos?
Em supermercados, né, e farmácias, não adianta. A gente tem que ir. Vale a pena tentar mudar um pouquinho o hábito, né? Se a gente ia no supermercado todos os dias para comprar um pouquinho de coisa, tenta juntar a lista de compras e uma vez por semana, né? Tenta observar. A gente conhece os mercados. Como tem muita gente em casa agora, não precise todo mundo cedo no primeiro horário ou passe na porta do mercado, se tiver muito cheio, venha depois. Né? Uma coisa que a gente vê que alguns mercados e bancos estão fazendo é o controle de pessoas, né? Que não entrem 2, 3 clientes. Né? Uma padaria perto da minha casa colocou o limite de 2 pessoas só por vez no interior aí da padaria, né? Então, acho que isso vale, os supermercados estão colocando pessoas, limpando, né, os carrinhos, aquela parte que a gente coloca a mão, limpando com álcool gel. Esse é um cuidado que o próprio comércio, né, esse serviço essencial pode ter. As farmácias estão colocando ali cordões, né, de isolamento, mas é importante que a gente também tenha consciência. Então, se um corredor está cheio, vai para o outro, né? Não precisa se amontoar na fila e tentar reduzir o número de vezes. Se você já toma remédio de maneira crônica, se você usa remédio sempre, ao invés de você ir comprar o remédio para semana, compre para 2 meses, né? É claro, tem que ver como é que você está de dinheiro, se você pode colocar no cartão de crédito, Depende, né, do remédio que a gente está falando, se às vezes é caro, mas evita ficar indo várias vezes, né? Porque menos vezes você se expõe, e isso é importante, tentar evitar aí o menor número de vezes que você circula na rua. E realmente, estando nesses lugares, manter distância dos outros e olhando aí para o Ministério da Saúde, né, as recomendações que têm evoluído ao longo do tempo, o uso das máscaras caseiras vale a pena, porque a gente está descobrindo aí ao longo desse tempo que tem muita gente boa que literalmente pode não ter tosse, não ter nenhum sintoma aí de gripe, mas está disseminando o vírus. Então, mais uma vez, evitar aglomeração e manter a distância aí das pessoas.
Ou pelo menos minimizar os riscos o máximo possível, né, Cris? E quanto tempo para a população poder voltar à sua vida normal? Muita gente quer saber como eu volto à minha vida normal, quando eu vou voltar à minha vida normal. Qual é o tempo para isso?
Isabela, essa é a pergunta de ouro, né? Na verdade, a gente está mudando e provavelmente teremos um novo normal. Pode ser que saindo dessa, né, daqui a algum tempo, a gente diminua, por exemplo, os nossos hábitos de abraços e beijos. Eu acho que é saudável, por exemplo, que a gente lave muito as mãos, lave bem as mãos, evitar levar mãos contaminadas aos olhos. Então, esses serão hábitos novos, incorporados e que farão parte de um novo normal. Mas quando você pergunta, né, em quanto tempo, isso realmente nos deixa aí a maior angústia, porque o que a gente está vendo, né, o Wuhan levou mais de 2 meses para começar a reabrir o seu dia a dia e está abrindo aí, né, com bastante cuidado. E a gente está vendo outros países da Europa que talvez ainda não tenham atingido aí o pico, tem estabilizado com números bastante impressionantes, né, o número de mortos, o número de vítimas disso. Então, a gente sabe que só dá para falar do dia seguinte olhando para o que o dia de hoje foi. Por isso que é tão importante as testagens. Não dá para, nesse momento, a gente dizer. Existem modelos matemáticos aí, como o ministro da Saúde já falou, que talvez o nosso pico seja no final de abril, em maio, e algumas vezes até o Ministério da Saúde já divulgou que talvez a gente comece a sair dessa efetivamente em setembro. É claro que isso não significa em absoluto, né, que a gente precise se planejar para isolamento social até lá, mas com certeza a gente precisa confiar na parte técnica e entender que a cada dia é a análise do número de casos, é a análise da capacidade dos hospitais, é a análise da ocupação dos leitos de CTI, é isso que vai determinar o que é possível ser feito e ser liberado. Com certeza não vai haver um dia em que se diga amanhã é tudo normal, não. Isso vai ser feito de maneira gradual. Alguns países têm usado estratégias de liberar setores da economia. A gente tem até países que estão liberando, por exemplo, homens num dia, mulheres no outro, porque é uma maneira de você tentar equilibrar o número de pessoas que circulam nas ruas, ou por regiões, tal bairro, outro bairro, mas a gente só vai saber disso no dia a dia. Por hora, a gente é mais do que nunca importante aí de reforçar. Estamos vivendo uma nova época, precisamos nos ajudar muito, nos respeitar muito, isso é uma forma de cuidar do outro e de se cuidar também. Então, seguir as orientações oficiais do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br, e a cada dia, possibilidades como essa da gente estar aqui conversando, Isabela, te agradeço muito, para que a gente possa levar a informação certa sempre, né? Isso vai ficar para a história como um grande aprendizado para todos nós, tá bom? É isso.
Obrigada, eu conversei com Cristina Barros, que é pesquisadora em saúde do SES da UFRJ, e a gente continua com o nosso podcast Combate ao Coronavírus.
Um abraço.
Até a próxima. We'll be right back.
Especial Coronavírus.